Um dia lindo, em pleno inverno, quem diria, né? Uma temperatura como a de hoje. Os tempos estão mudando, né? A temperatura do globo, ela está o quê? Aquecendo. Isso é uma preocupação muito grande, porque as geleiras vão se derretendo e o nível das águas vão subindo. E, logicamente, esses são sinais do fim, não é? Que realmente, tudo que nós vemos à nossa volta, seja nos noticiários e na própria natureza, nós percebemos que tudo está se encaminhando para o tempo do fim. Mas nós estamos contando com isso, não é? Nós estamos contando com isso. Porque o grande sonho do cristão é a volta de Jesus. Nós, desde pequenininhos, nós estamos ouvindo que temos que nos preparar para Jesus voltar. E a gente tem que estar sonhando com isso, pedindo: Senhor, venha logo. Venha logo, nem que interrompa os meus projetos, nem que eu não possa me casar, não é? Nem que eu não consiga terminar o meu curso, mas venha logo, Senhor. Porque todas estas coisas não justificam continuar, não é? Nós queremos que Jesus volte logo. E nós devemos estar olhando para os noticiários, para as condições mundiais e tentar visualizar nestas coisas o cumprimento das profecias, aquilo que a palavra de Deus diz. Hoje nós vamos estudar sobre o tema que está em Mateus capítulo 8 e o verso 8. Jesus, ele um dia disse para um oficial de um rei: se vocês não verem sinais e milagres, vocês não vão crer. As pessoas muitas vezes precisam de sinais e milagres para crer. Vocês sabem que Deus realiza mais milagres? Uma pergunta, não é? Antes de fazer uma afirmação, uma pergunta. O que você pensa? Deus realiza mais milagres com aqueles que vivem em íntima comunhão com Ele? Ou Deus realiza mais milagres com aqueles que pouco conhecem dEle? Hein? Aqueles que pouco conhecem dEle, Ele realiza mais milagres. Ele usa os milagres para fortalecer a fé daqueles que não têm fé. Ou seja, pouca fé possuem, porque não conhecem tanto. Vocês percebem que quando o povo de Israel saiu do Egito, depois de 400 anos no Egito, eles não sabiam nada. O que que um escravo sabe, irmãos? Eles não sabem escrever, eles não sabem ler. Naquele tempo, o escravo não sabia nada, não tinha direito a nada. E o povo de Israel, ao sair do Egito, Deus começou a realizar o quê? Muitos milagres. Para impressioná-los, para que eles acreditassem em Deus. No tempo de Jesus, a apostasia estava muito grande. Quando Jesus nasceu aqui nesta terra, Satanás conseguiu mergulhar o povo de Deus numa apostasia muito grande, numa mornidão muito grande. Então foi necessário muito milagre. E quando você está começando na sua experiência cristã, e há pessoas que reclamam disso: mas quando eu comecei, quando eu conheci a Jesus, quando eu estava entrando na igreja, Deus respondeu assim, de uma forma tão poderosa, Deus fez alguns milagres, e agora Deus não está fazendo mais. Por quê? Porque depois que nós conhecemos a Jesus, nós temos que viver pela fé. Fé naquele que nos salvou. Sem estar precisando de milagres e sinais para crermos. Jesus condenou o povo judeu dizendo, não é? Não precisam abrir a Bíblia, mas está em João capítulo 4, verso 48. Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus estava provando ou reprovando os que precisam de sinais e milagres para crer? Reprovando. Quando ele disse para Tomé: porque viste, creste. Mas bem-aventurados os que não viram e creram. Ele estava fortalecendo, enfatizando, de que aqueles que creem sem os milagres, eles têm uma fé mais madura. Uma fé maior. Mas os milagres nos ajudam a fortalecer a fé. Mas nós não podemos depender dos milagres. Ah, se Deus fizer isso, então eu vou fazer aquilo. E se Deus não fizer? Você não vai crer? Você não vai obedecer? Você depende do milagre? Então, queridos, doía na alma de Jesus aquela incredulidade das pessoas que falavam para ele lá em Nazaré, faça aqui as coisas que nós ouvimos que o Senhor fez lá em Jerusalém. Só que ali em Nazaré, ele nasceu ali, ele cresceu ali, nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. Eles o conheciam muito bem, mais do que todos os outros, as outras cidades. Mas Jesus, enquanto via a incredulidade entre o povo judeu, aqueles que deveriam crer nele e não criam, recompensou, trouxe alegria para Jesus quando ele percebeu fé e credulidade numa pessoa chamada de gentia, ou seja, um gentio, um pagão, como o caso do centurião. Isso está em Mateus capítulo 8, né? O centurião romano, ele não pôs em dúvida o poder de Jesus. Não pôs. Nem sequer pediu para que Jesus Cristo, o quê? Fosse em pessoa na sua casa para realizar o milagre. O centurião romano disse, o senhor nem precisa ir lá em casa, porque eu não sou digno. Não é que ele não quisesse que Jesus fosse à casa dele, mas o senso de indignidade do centurião romano o compeliu a falar, eu não sou digno que o senhor vá na minha casa. Por isso, fale uma palavra e basta. Queridos, Jesus viu nesse homem pagão, que foi criado e educado a adorar o sol, porque os pagãos adoravam o quê? O sol, né? A religião era o mitraísmo, adoração ao sol. Mas Jesus viu nesse homem uma fé que não existia entre o povo de Deus. Da mesma forma com aquela mulher que não pertencia ao povo de Deus, aquela que disse, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Porque Jesus disse, né? Uma palavra dura para ela, para ver se ela ia desanimar, mas ela, não, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Jesus disse, eu nunca vi uma fé como essa no povo de Deus. E ela não é do povo de Deus. Como o centurião romano também não era do povo de Deus. Então, queridos, quando nós olhamos para fora da igreja adventista, nós vemos neste mundo que nos cerca, existem aí milhares e milhares e milhares de homens e mulheres que são pessoas sinceras, estão desejosos de crer em algo que eles nem sabem o que é, que eles nunca ouviram falar, mas eles estão buscando a verdade, estão buscando o verdadeiro caminho da salvação, sedentos, esperando por nós, que conhecemos, que temos a luz. Diz aqui em Mateus capítulo 8 e o verso 8, o centurião disse, diga uma palavra só, e o meu servo ficará curado. O centurião romano, o servo do centurião, estava paralítico, próximo à morte. Naquele tempo, os servos eram pessoas tratadas não como membros da família, pessoas maltratadas, vítimas de crueldades, vendidos nas praças e nos mercados, porém esse centurião romano tratava o seu servo com muito amor, como um membro da família dele. E ele fez todo esse esforço para salvar não um filho dele, mas o servo. Então isso mostra que esse homem já tinha um coração tocado pelo Espírito Santo, porque ele tratava bem os indefesos. Você conhece as pessoas quando você as observa no tratamento com os indefesos. As pessoas que chegam do Brasil nos Estados Unidos, elas são pessoas indefesas. Não falam a língua. Não sabem para onde ir. não sabem nada, nem onde ficar, nem onde trabalhar. Se você quiser tirar proveito, tirar vantagem dessas pessoas que trouxeram um pouquinho de dinheirinho no bolso, você consegue tirar proveito dessas pessoas. E muitos tiram proveito, cobrando, vendendo coisas caras, extorquindo das pessoas. Porque são pessoas que não têm conhecimento, estão chegando aqui. Como é fácil você passar para trás e trapacear uma pessoa que recém chegou aqui? Eu, quando cheguei aqui nesse país, eu comprei uma droga de carro, Hyundai. Porque o Hyundai é, não é? É uma das piores marcas aqui. No Brasil é uma boa marca, né? Mas aqui é uma das piores marcas de carro, mais baratas, né? Eu comprei uma droga de Hyundai por $5,000. Carro velho. Comprei de um pastor. E eu achei que eu estava fazendo um ótimo negócio. O que é isso? Tirar proveito das pessoas. Mas a pessoa não pode ser acusada, porque a pessoa vai dizer, não, ele comprou porque ele quis. Está certo. Ele aceitou o preço que eu pedi. Está certo ou não está certo? Tá. Eu paguei o preço que ele pediu. Ele pediu, eu paguei. Ele roubou alguma coisa de mim? Não. Mas como é que fica aos olhos de Deus? Se ele pagou no leilão 2,000 e vendeu por 5. Sendo que o carro foi vendido para uma pessoa que não conhecia de nada. A pessoa, quando vem do Brasil, irmãos, geralmente faz compras erradas se não tiver a orientação de alguém experiente e que não tire vantagens. Por isso, queridos, o caráter de uma pessoa é avaliado pela maneira como ela trata o que? Os indefesos. Por favor, quem tem carro Hyundai, não fique bravo comigo. Tá certo? Eu estou dizendo, eu só falei que o Hyundai é uma marca, não é uma marca como Honda, como Toyota, como, não é? Logicamente, é um carro barato aqui nesse país. Mas, queridos, o caráter de uma pessoa é avaliado pela maneira como ele trata os indefesos. As pessoas vêm trabalhar aqui nesse país. O patrão recebe o cheque, e o patrão é brasileiro. A pessoa não tem documento, não tem social, não tem nada, o salário vem tudo na mão do... É um subcontrator, né? Se a pessoa quiser trapacear ela, trapaceia. Porque ele recebe lá e paga aqui. Ele pode tirar vantagem ou não pode? Pode. O empregado sabe quanto que ele recebeu lá em cima? Não. Não. Queridos, é tão fácil trapacear. Este homem, ele tinha um coração bom, tocado pelo Espírito Santo, porque ele tratava bem quem? Um escravo. Ele tratava bem o escravo. Que servo naquele tempo era escravo. Ele tratava como sendo da família dele. Todo esse esforço de procurar Jesus era para curar não o filho, não a esposa, mas o servo. Portanto, queridos, ele já era um homem guiado pelo Espírito Santo, mas que não sabia o que era Espírito Santo. Nunca tinha ouvido falar em Espírito Santo, ouviu falar de Jesus e foi atraído por Jesus. Portanto, quando você estiver em situações em que as pessoas indefesas estão precisando da sua ajuda, lembre-se, você está sendo avaliado. Seu caráter está sendo avaliado pelo céu, pela maneira como você está tratando essas pessoas, o quê? Indefesas, que estão totalmente desvalidas, totalmente dependentes da sua ajuda. Dependentes da sua ajuda. nem vão reclamar. Há pessoas que trabalham e não recebem o dinheiro. Eu falei, nem vou reclamar, porque eu vou. Sou ilegal, vou pôr na justiça, não vou. E muitos sabem, por isso eles exploram. Tratar pessoas indefesas revela o nosso caráter. Não é a maneira como eu trato o meu chefe que revela o meu caráter. Não é a maneira como eu trato o rico que me revela o meu caráter. Não é a maneira como eu trato os irmãos da igreja que estão no mesmo nível que eu estou que revela o meu caráter. É a maneira como eu trato aqueles que estão o quê? Numa situação inferior. É aí, se você para, se você cuida dessa pessoa, se você dá de comer para essa pessoa, uma pessoa que ninguém vai dar nada, mas você parou, você atendeu, você ouviu aquela pessoa, e a pessoa não tem nada para dar para você, não tem nada para dar em troca, isso revela o seu caráter. Quando você convida para um almoço na sua casa, uma pessoa que não tem nada para dar para você, revela o seu caráter. Mas quando você convida alguém que também vai convidar você depois para almoçar na casa dele, isso é uma troca de favor, é uma troca de amizade, mas nós temos que cuidar daqueles que precisam. Por isso, irmãos, aqui diz, esse centurião era ternamente afeiçoado ao seu servo. Acreditava que Jesus podia curar. E não sabia muita coisa de Jesus. Nunca vira o Salvador antes. Mas as notícias lhe chegaram aos ouvidos e lhe inspiraram fé. Não obstante, os judeus o tratassem assim, como ele era o perdido, né? Porque os judeus consideravam os gentios o quê? Como sendo perdidos, né? Mas esse romano estava convencido de que a religião dos judeus era superior à dele. Por isso ele não foi buscar a ajuda do seu Deus, que era sua religião, onde ele adorava o sol, né? Ele foi buscar ajuda na religião judaica. Sentira-se indigno de chegar à presença de Jesus, por isso ele mandou que alguns anciãos judeus fossem falar com Jesus. Nem ele foi falar com Jesus. Foi uma comitiva de judeus falarem com Jesus, dizendo, olha, esse homem, ele é um bom homem, ele construiu a sinagoga para nós, ele é digno de receber o milagre. Ninguém é digno, irmãos, de receber nada. Eu não sou digno, você não é digno, só existe um digno. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5, capítulo 4, né? Digno és de receber toda a glória, toda a honra, todo o poder, porque tu criaste todas as coisas. Só ele é digno. Agora, muitos não sentem o senso de indignidade, mas o centurião romano sentia o senso de indignidade. Indignidade. Eu sou indigno de que entres na minha casa. Então ele pediu que os judeus fossem falar com Jesus, para interceder por ele. Ao entrar Jesus na cidade de Cafarnaum, veio ao encontro de Jesus uma delegação de anciãos judeus para lhe falarem a favor do centurião romano. E aqui dizem em Lucas capítulo 7, verso 5, abra sua Bíblia, em Lucas capítulo 7, o verso 5, diz aqui. Vejam o que eles falaram para Jesus. Verso 4. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, ele é digno de que lhe concedas isto. Estão vendo? O senso errado que os judeus tinham, ele construiu uma igreja para nós, ele é um bom homem, então ele é digno. Jesus não respondeu e não fez o milagre porque ele era digno. Porque Jesus sabe que ninguém é digno. Digno é Jesus. Mas o que, que Jesus falou? Verso 5. Os judeus disseram, porque ama nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos. Uma segunda delegação, né? Um segundo grupo que ele mandou. Primeiro os judeus, os anciãos judeus. Agora mandou um grupo de amigos, dizendo para Jesus, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno Os judeus disseram que ele era digno. Ele disse o quê? Eu não sou digno. E quem era o povo de Deus? O povo judeu. E quem tinha noção de, correta do ser humano? Quem? O povo de Deus? Não. O povo de Deus estava com a cabeça errada. E esse que foi criado no paganismo estava com a cabeça certa. Eu não sou digno. E o judeu dizendo, você é digno. Eu não sou. Queridos, quando nós nos aproximamos de Deus, nós devemos nos aproximar como este centurião romano. Eu, Senhor, não sou digno. Mas o Senhor é digno. E pelo teu sangue, e pela tua graça, é confiando na tua misericórdia, pedindo por misericórdia que eu me aproximo do Senhor. Quem se aproxima de Deus tem que se aproximar pedindo por misericórdia, e não como uma pessoa digna com títulos ou com uma linhagem, né? Sou nascido na igreja, sou adventista da segunda, terceira geração. Isso não vale nada para Jesus. Eu tenho que me aproximar de Jesus confiando plenamente na misericórdia. Falar, misericórdia quero, Senhor. Misericórdia eu quero, porque o Senhor é o Pai das misericórdias. Eu não mereço nada, mas eu estou pedindo pelos méritos de Jesus. Queridos, Jesus partiu imediatamente para ir à casa desse homem. Mas, espremido no meio da multidão, ele estava caminhando devagar. E, novamente, chegou um grupo de amigos desse centurião, dizendo, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Mas o Salvador continuou andando. E o centurião, ousando, afinal, aproximar-se de Jesus, veio ele em pessoa agora. E completou a mensagem dizendo o quê? Agora está no capítulo 7 de Lucas, versos 7 e 8. E por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Agora era ele mesmo que estava falando com Jesus. Eu pedi para o Senhor não vir à minha casa, porque eu não sou digno. Só fale uma palavra, e o meu servo vai ser curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. E tenho soldados sob o meu poder. E eu digo para este, vai, e ele vai. E aquele, vem, e ele vem. E ao meu servo, faça isso, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. Voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo para vocês, que nem ainda em Israel eu tenho achado tanta fé. A fé é um dom de Deus. E Deus dá para os que são da igreja e dá para os que não são da igreja também. A fé é um dom que o Espírito Santo distribui. Os dons do Espírito Santo são distribuídos sem discriminação, sem acepção. Ele não faz assim, não, esses são da igreja, dou, não. É um dom de Deus. A fé é distribuída. Podemos crer que Jesus Cristo é o único que pode mandar a doença sair. Esse centurião cria assim. Cria que Jesus podia ordenar e a doença sairia. Quem deu essa convicção para esse homem que não conhecia nada da Bíblia? Fala uma palavra e o meu servo sarará. Isso é muita fé, irmãos. De alguém que não foi criado na igreja? Podes ordenar a doença que saia e a doença te obedecerá. Isso é fé. Podes chamar os teus mensageiros celestiais e eles comunicarão virtude vivificadora. Fala tão somente uma palavra e o meu criado vai ficar são. E ouvindo Jesus isso, maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E ao centurião ele disse, vá, e seja feito como creste. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Jesus é vida. Satanás é doença. E nós temos que crer em Jesus e reprovar Satanás, em nome de Jesus, porque ele é um poder vencido. Quando nós repreendemos a doença, devemos repreender em nome de Jesus, porque estamos repreendendo em nome daquele que é a fonte da vida. E o nome de Jesus traz cura, traz libertação, expulsa os maus espíritos. A única coisa que nos recomenda a Deus, irmãos, é o senso da nossa necessidade. Isso nos recomenda a Deus. Não é o que somos, não é o que os títulos, não. A nossa necessidade nos recomenda a Deus, porque Deus está buscando pessoas necessitadas. Se você é um necessitado, se você é um carente, então é você que Jesus está buscando. Isso o recomenda a Deus. Não, os judeus não reconheciam a sua necessidade. Nosso único título à misericórdia divina é a nossa necessidade. O centurião romano não confiava na sua própria bondade. O argumento que apresentava era a sua grande necessidade, nem sua, era do servo. Era do empregado. O que que você faz por um empregado? Você que vem do Brasil, e lá, não é? O empregado é menos bem tratado do que aqui. Aqui, por causa das leis, o empregado até é tratado melhor, não é? Mas no Brasil, que as leis quase não funcionam, o empregado é maltratado, a pessoa mora... Você vai morar na minha casa como meu filho, como minha filha. Que história boba é essa, irmãos? Você vai lavar, passar, você não vai receber salário porque você é como filho. Hã? Mas não é filho. Vocês já escutaram essa história? Eu já assisti esse filme muitas vezes, irmãos. É um filme que nós já assistimos muitas vezes, de pessoas cristãs, que tem pessoas morando dentro de casa, que as pessoas fazem de tudo dentro da casa, não é? Empregado mesmo, não é? Mas não, você é como o nosso filho. Por isso nós não precisamos dar nada para você. Dinheiro nenhum. Mas não é filho. É uma maneira de ter uma pessoa trabalhando de graça. E achando que está fazendo um grande favor. Um grande favor. Queridos, aos olhos de Deus, isso é tirar vantagem de um necessitado. De um necessitado. Ah, mas a pessoa aceitou? Lógico que aceitou, estava caído na rua, não tinha o que comer, a pessoa não vai aceitar? Aceita. Aceita. É como aqueles bandidos que são presos, e aí confessam o crime. Depois diz, não, eu não fiz, eu não cometi esse crime. Mas me surraram tanto. Eu passei por tantas torturas, ou eu dizia que eu era o culpado do crime, ou eu iria morrer. Então eu não suportava mais as torturas, eu disse que fui eu. Entende, irmãos? Há muitas pessoas que podem te ajudar, podem trabalhar para você, porque elas não têm outra opção. Ou elas fazem isso, ou vão continuar aonde? Na rua. Nós não podemos tirar vantagem daqueles que são o quê? Indefesos. Indefesos. Este centurião amou o empregado. Trabalhou por ele, intercedeu por ele. Tratou-o como filho. Mas não tirou vantagem, mas deu do melhor para ele. Queridos, todo pecador pode se aproximar de Jesus. Não pelas obras de justiça que tenhamos feito, mas segundo a misericórdia do Deus que nos salvou. Todos. Quando Satanás nos diz que somos pecadores, e não podemos esperar receber bênçãos de Deus, digamos a Satanás que Cristo Jesus veio buscar e salvar os pecadores. E se somos pecadores, é a nós que Jesus veio buscar. Nada temos que nos recomende a Deus. Mas a justificação em que podemos insistir agora e sempre, todos os dias, é a nossa condição de completo desamparo e de necessidade. Eu sou um necessitado, Senhor. Tem misericórdia de mim. Em nome de Jesus. E as portas se abrem. E o céu é para esses que têm o senso de indignidade. Renunciando toda a confiança própria, podemos olhar para a cruz do Calvário e dizer: o preço do resgate eu não tenho. À tua cruz eu me prostro e me sustento, me sustenho na tua cruz. Queridos, os judeus que haviam sido ensinados sobre o Messias, desde pequenininhos foram ensinados sobre a vinda do Messias, não olhavam, eles não viam em Jesus nada de desejável, nada de atrativo. Mas o centurião romano, instruído como soldado pagão, ele olhou para Jesus e viu que existia algo desejável. Esse homem distinguiu a verdade, verdade que os filhos de Abraão eram cegos para ela. Não esperou para ver se os judeus iam aceitar a Jesus ou rejeitar Jesus. Creu em Jesus. Sabe que quando as pessoas ficam assim, sem tomar uma decisão, esperando o que a maioria vai fazer, para depois tomar uma decisão? Ele não esperou para ver se os judeus iam aceitar Jesus como Messias ou rejeitá-lo. Não, ele se adiantou e creu em Jesus. Quando nós esperamos pela maioria, provavelmente vamos tomar uma decisão errada, porque a maioria sempre está errada. No céu, vai ser o único lugar em que a maioria vai estar certa, porque lá não vai ter maioria. Lá vai ter maioria e minoria, né? Todo mundo vai estar certo no céu. Mas aqui na terra, irmãos, a maioria sempre está o quê? Errada. É o caminho largo. Não podemos esperar pela maioria, o que a maioria acha, o que a maioria pensa. Não fica olhando pela maioria. Vai pela Bíblia, o que a Bíblia fala. E faça suas decisões em cima da palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Mas não é assim que todo mundo pensa. Mas é assim que o Senhor diz. É assim que a Bíblia diz, assim está escrito. Por isso que Jesus disse: vai chegar um dia em que virão muitos do Oriente, virão muitos do Ocidente e vão se assentar à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque o povo judeu, Jesus veio para o que era seu e os seus o rejeitaram. E o que vai acontecer, irmãos, quando vier a perseguição, a sacudidura da igreja? O que é a sacudidura da igreja? Não é milhares e milhares caindo fora da igreja para que outros venham do Oriente e do Ocidente e se unam ao remanescente e se assentem à mesa junto com Abraão, Isaac e Jacó? Isso que vai acontecer, está certo? Isso vai acontecer no período da sacudidura. Milhares e milhares vão o quê? Serem sacudidos e vão para fora da igreja. E aí, milhares e milhões que estão lá fora vão vir e se assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, sendo servidos por Jesus. Pessoas que conheciam a verdade ficam para fora. Pessoas que recém conheceram um pouquinho da verdade se salvam. Ellen White fala assim que essa grande multidão que vai se converter na hora undécima, eles terão poucos meses para aprender aquilo que nós aprendemos durante anos e anos. Né? Eles terão poucos meses para aprender e poucos meses para desaprender tudo que tinham aprendido errado antes. Poucos meses. Porque vai ser uma conversão muito grande e no último momento, quando a ampulheta do tempo, a areia ali na ampulheta do tempo está se escoando, está acabando aquela areia, está se escoando. E a porta da graça está para se fechar. Esse é o momento em que vai acontecer a maior conversão de todos os tempos. A maior conversão. São pessoas cumprindo a profecia de Jesus. Virão do Oriente, virão do Ocidente e se assentarão com Abraão, Isaac e Jacó na mesa. E os filhos da casa lançados fora. Porque não valorizaram o quê? A luz que brilhou sobre eles. Eu imagino que Jesus não realizou, irmãos, grandes coisas, grandes milagres em Nazaré, porque o povo dizia: quem é esse? Esse é o carpinteiro. Ah, vou sair de casa para ouvir o carpinteiro? Eu ouvi nascer, ele cresceu aqui a vida toda? Ah, deixa ele para lá. Por isso que Jesus disse que nenhum profeta era valorizado na sua terra. Os judeus pensavam e falavam tanto do Messias, desde pequenininhos falando no Messias, quando o Messias veio, não deram valor. Que Deus nos ajude, queridos, para que valorizemos as pessoas, tratando bem os indefesos, como esse centurião tratou bem os indefesos. Eu nunca entendi de carro, e não entendo de carro até hoje, irmãos. Mas eu vi as pessoas, quando começou essa igreja, as pessoas sendo exploradas e comprando carros por preços altos. Eu disse para elas: olha, eu não entendo de carro. Não sei nada mais que você de carro. E muito menos entendo o que falam naquele leilão lá. Porque era uma gritaria, um barulho terrível. Mas eu vou com você. Porque não é possível, as pessoas estavam sendo exploradas. Então a gente ia. E a gente orava. Fala: Senhor, eu quase não entendo o que estão gritando, esse barulho aqui. Mas, e também não entendo de carro. Mas mostra qual é o carro que essa pessoa está precisando. E queridos, nós compramos dezenas de carros. Dezenas de carros, sem entender nada de carro, porque não tinha ainda um Robert para ir lá no leilão. Naquele tempo não existia o Robert aqui na igreja, né, para ir lá no leilão com as pessoas, não existia um Erlon para ir lá. Hoje nós temos várias pessoas que podem ir no leilão com você, e tudo bem, mas naquele tempo ou eu ia, ou eu ia, tá certo? As pessoas que chegavam aqui, ou eu colocava o apartamento no meu nome, ou eu colocava o apartamento no meu nome. Porque as pessoas não podiam alugar apartamento, e hoje não, hoje tem um monte de irmãos que estão dispostos a ajudar. Mas naquele tempo, ou era no meu nome, ou era no meu nome. Quando essa igreja começou, as pessoas que chegavam do Brasil, ou ficavam na nossa casa, ou ficavam na nossa casa. Até conseguir o quê? Um lugar. Mas aí, quando começou a crescer, aí já começaram a ficar na casa, não é? Do Altamir, não é? Aí já começou a ficar na casa, não é? Do Samuel, não é? Já começou a ficar, já foi? E aí, já não precisava. Hoje já está com mais de ano, irmãos, que eu não vou no leilão, não precisa mais ir. Porque os irmãos podem ser ajudados pelos irmãos. Mas a necessidade me fez fazer isso. E quantas vezes nós compramos carro com motor? Eu comprei uma vez um carro com motor fundido, irmãos. Falei: misericórdia, Senhor. Está fundido o motor desse carro. E essa pessoa só tinha esse $1,000. Só. E era uma mulher. E ela nem ia, nem foi lá, falou: não entendo mesmo, vai o senhor só. Como é que eu vou chegar com esse carro com motor fundido para ela, Senhor? Orei ao Senhor, pedi misericórdia e não falei nada. Essa mulher andou a vida toda com esse carro e vendeu o carro, voltou para o Brasil e nunca deu problema no motor. E o carro do Samuelzinho, né? Samuelzinho confiou, né? Compramos um carro, lá o motor estava estragado também, irmão. Já foi, já na saída, já pá. Aí, pastor, e agora? E agora? Vamos orar, né? Vamos orar. Oramos, irmãos. E o carro pegou. E ele ficou anos com o carro. Foi duas vezes na Flórida com esse carro. Irmãos,
Deus, a necessidade. Necessidade, irmãos. A necessidade faz você orar mais. Então, nós vamos continuar recebendo irmãos que vão chegando, que vão precisar de ajuda. E aquilo que o centurião romano fez com o seu servo, nós devemos continuar fazendo com as pessoas que Deus coloca à nossa volta. Às vezes as pessoas pedem para você ir com elas ao médico, né? Mas, irmãos, não é só ir com a pessoa ao médico. É comprar o remédio também que o médico vai dar. Porque a pessoa não tem condições de ir ao médico, mas também ela não vai ter condição de comprar o remédio que o médico vai receitar. Também não é só comprar o remédio que o médico vai receitar. É quando você entra na casa e vê que a pessoa não tem uma cadeira, não tem um sofá, não tem nada, e não tem nada para comer, e a pessoa também precisa de comer. Então, irmãos, nós estamos cercados por pessoas que Deus coloca à nossa volta. E eu digo para Leila, ou a gente faz, porque não tem como não fazer. Porque hoje nós temos aqui cerca de 3 a 4 mil ou mais brasileiros, irmãos, e há pessoas que hoje vivem situações de miséria. Hoje existem pessoas vivendo uma situação muito precária. Muito precária. Que não dirigem, que não têm carro, que ganham muito pouquinho e que não têm condição nenhuma. Se começarmos a descobrir na Brasilândia e em outros condomínios, né, pessoas vivem nessas situações. E são pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Para serem o quê? Ajudadas. Ajudadas. O nosso caráter é avaliado pela maneira como nós vamos tratar o quê? Os indefesos. Que Deus nos ajude. Que o Espírito Santo use você. Que o Espírito Santo coloque você na frente das pessoas, as pessoas na frente de você. E que o Espírito Santo nos dê discernimento para vermos, não, Deus está fazendo isso para eu ajudar essa pessoa. E eu vou ajudar. Quando nós chegamos aqui, a igreja começou, ninguém vendia casa, irmãos. Agora é um tal de todo mundo vender casa. Mas, pensa assim, não é? Deus me ajudou, eu também quero ajudar. Eu também quero ajudar. Não pense só em negócios. Pense em ajudar os que precisam. E Deus vai dar para você discernimento para saber até onde ir. Até onde ir, tá certo? O Espírito Santo vai dar o discernimento. Aleluia, porque podemos ser uma comunidade como somos e pelas condições que Deus está nos dando hoje para podermos ajudar aos outros. Amém? Amém. Vamos louvar. Querido Pai, humildemente nós suplicamos a Tua graça, a Tua misericórdia, para que nos faças misericordiosos, inspirados na misericórdia de nosso Senhor Jesus, que o Senhor nos ensine a tratar aos indefesos que o Senhor coloca ao nosso redor, aquelas pessoas necessitadas, desvalidas, que dependem inteiramente de alguém aqui para serem ajudadas, que o Espírito Santo coloque esse amor no nosso coração. E querido Pai, que o Senhor nos ajude a crer, não somente em milagres, em sinais, mas crer que o Senhor é poderoso, que o Senhor é digno e que em Tua bondade o Senhor vai nos ouvir quando nós clamarmos pela fé, confiando na Tua misericórdia. Fortalece essa igreja para que ela possa brilhar, que possamos todos ser ajudadores uns dos outros e que esta igreja seja conhecida como uma igreja que ajuda, uma igreja que partilha, uma igreja que se sacrifica em favor dos necessitados. Em nome de Jesus pedimos a Tua bênção para toda essa semana. Em nome de Jesus queremos Te agradecer pelos teus filhos que foram trazidos aqui nessa noite para o culto. Obrigado, Pai. Por Jesus. Amém.